Senhores Deputados, vamos dar início à nossa reunião. Queria cumprimentar-vos, dar-vos os bons dias. O Partido Comunista Português solicita que se possa discutir o ponto 2, e não havendo em primeiro lugar, portanto não havendo nenhum, havendo consenso para que isso aconteça, vamos então discutir o ponto 2. E o ponto 2 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do Ministro do Planeamento e Infraestruturas e Infraestruturas de Portugal e da Câmara Municipal de Évora para o atravessamento do Conselho de Évora no troço Évora Norte no âmbito do Corredor Internacional Sul Sines-Elvascaia. O PSD apresenta também um requerimento, foi distribuído esta manhã, sobre a mesma matéria. Escuso-me de o ler, uma vez que vou solicitar ao Partido Comunista Português que faça a apresentação do seu requerimento e logo de seguida ao Partido Social Democrata que faça também a apresentação do seu requerimento e assim discutimos antecipadamente o ponto 2. Sr. Deputado João Oliveira, bem-vindo à nossa Comissão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todos. O PCP apresentou este requerimento, ele é muito simples de explicar, portanto há um investimento muito significativo na construção de ferrovia na ligação Sines-Caia, que na sua esmagadora maioria implica a construção de nova infraestrutura ferroviária atravessando todo o distrito de Évora, e há naturalmente uma grande satisfação por parte da população, não apenas do distrito de Évora, mas toda a região, pelo facto de poder passar a dispor daquela infraestrutura ferroviária, que naturalmente pode ser um elemento de desenvolvimento importante para todo o distrito e para toda a região. Há, no entanto, um aspecto que tem levantado particular apreensão por parte das populações, que tem que ver com o subtroço Évora-Évora Norte, ou seja, a ligação da atual estação ferroviária ao ponto de enlace, digamos assim, com a linha de Estremoz, com o ramal de Estremoz, e que no projeto inicial isso significava cortar um terço da zona urbana do Conselho de Évora com o atravessamento dos comboios de mercadorias pelo meio do Conselho e, portanto, cortando um terço do Conselho. Essa questão foi sendo naturalmente um motivo de apreensão das populações, foi objeto de resto de crítica, de contestação por parte das populações, das autarquias. O Governo admitiu considerar uma solução alternativa àquela que estava inicialmente prevista no projeto, foram inclusivamente identificadas as outras soluções alternativas, umas com mais, outras com menos impacto na zona urbana do Conselho, uma delas sem nenhum impacto praticamente na zona urbana do Conselho, e foi feito um processo de discussão pública. Ora, mais recentemente surgiram notícias que o Governo se estará a preparar para tomar uma decisão escolhendo uma alternativa que não é aquela que menos impacto tem na vida do Conselho e menos prejuízo causa ao Conselho e à população, ainda por cima sem que as autarquias tenham sido informadas, apesar de terem vindo a participar ao longo destes praticamente um ano e meio num grupo de trabalho constituído com o Governo e com as infraestruturas de Portugal. E, portanto, aquilo que o PCP requer são três audições do Ministro do Planeamento das Infraestruturas, da Empresa de Infraestruturas de Portugal e da Câmara Municipal de Évora sobre esta questão. Acompanhamos o requerimento que foi proposto pelo PS. De resto, eu julgo que por lapso o requerimento do PSD indica apenas dois dos três movimentos que estão constituídos em torno desta questão. Nós sugeríamos que pudesse ser também acrescentado o outro movimento de cidadãos que falta. Eu julgo que terá sido certamente por lapso que não terá sido indicado esse outro movimento de cidadãos e, portanto, acompanhamos também a proposta que o PSD faz da audição dos movimentos de cidadãos e também da Agência Portuguesa do Ambiente, e propomos que a audição que o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas possa ser considerada na próxima audição regimental com uma ronda inicial a cada grupo parlamentar para que esta questão possa ser rapidamente discutida, para que o Sr. Ministro possa ser ouvido ainda em tempo útil, antes da decisão estar tomada, e de forma a que a decisão possa ser naturalmente de acordo com aquilo que melhor serve os interesses do Conselho, da população e toda a região Alentejo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relembro considerarmos e o fazermos, como solicita o Partido Comunista Português, que inverteremos a ordem normal das coisas, ou seja, ouviremos em Primeiro-Ministro e só depois quer as associações, quer as infraestruturas de Portugal, quer a Câmara Municipal. E, portanto, aquele conhecimento prévio da vontade do povo será subvertido em relação à vontade do Governo. Mas é só para que o voto tenha em consideração esse aspecto da inversão, porque não temos agenda para conseguir ouvir nenhuma das outras entidades antes da vinda do Ministro. Partido Social Democrata, deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, como se torna até óbvio pela apresentação do requerimento do PCP, o nosso requerimento mais não faz do que complementar aquilo que é a proposta do PCP, trazendo aqui os moradores que estão unidos nesta questão, na definição daquilo que será o troço que melhor serve os interesses dos próprios, e trazendo também aqui a questão ambiental, dado que temos algumas dúvidas, e fundadas dúvidas, de que a opção que supostamente o Governo irá escolher será aquela que melhor respeitará os interesses ambientais da região. E por isso incluímos aqui também a EAPA. Apenas esta nota, eu penso que temos esta dificuldade que o Sr. Presidente referiu, porque isso faria sentido, de facto, ouvirmos todas as entidades antes do Ministro, mas uma vez que o Sr. Deputado João Oliveira transmite-nos que tem a informação de que a decisão está para muito breve, fazendo fé na informação que traz, muito que terá um acesso à informação muito melhor junto do Governo do que aquilo que é o PSD neste momento, e por isso eu dou como certo de que, de facto, a decisão deve estar para breve, né? Mas devagarinho. Mas, ao fim e ao cabo, era isto. Acho que é um bom serviço que esta Comissão faz, de facto, a estas populações, se aprovarmos e ouvirmos estas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Relativamente a estes dois requerimentos do PCP e do PSD, nós gostaríamos de dar duas notas. Em primeiro lugar, para reforçar a importância deste investimento no quadro do Corredor Internacional Ferroviário, e, portanto, não podemos deixar que as dúvidas que sobre este projeto se colocam ponham em causa este investimento fundamental para o desenvolvimento não só da rede ferroviária regional, mas sobretudo da rede ferroviária nacional no quadro das ligações internacionais, e para dar nota de que, como já foi aqui dito pelo Sr. Deputado, do PCP, que houve já uma discussão pública, houve a intervenção de diversas estruturas da administração pública com competência de emissão de pareceres técnicos sobre as diversas opções relativas à localização deste corredor, e, portanto, nós gostaríamos também aqui de reafirmar a confiança nas estruturas técnicas da administração pública portuguesa que já se pronunciaram sobre as opções deste trajeto. De todo o modo, percebemos perfeitamente a preocupação expressas nestes dois requerimentos. Naturalmente que queremos que as opções que sejam tomadas sejam as opções que defendam quer os interesses ambientais, quer os interesses do desenvolvimento local, designadamente dos concelhos atravessados por este corredor, e, portanto, não nos vamos opor a estes requerimentos, sublinhando sempre a importância deste investimento e também a confiança que temos em todo o processo que até agora se desenrolou, no sentido do Governo tomar a melhor opção sobre o trajeto desta linha ferroviária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas neste início do nosso trabalho de hoje e dizer, em relação a estes requerimentos, que nós, como se é público, nós somos a favor da adição de todas as entidades a respeito de problemas que afetam as populações e, portanto, votaremos a favor quer de um quer de outro requerimento, não deixando notado que já no passado houve requerimentos nossos que foram apresentados em cima da reunião e que foram rejeitados pelo PSD, mas nós não seguiremos essa prática de invocar questões administrativas para não fazer a discussão e não chamar entidades que são relevantes para qualquer esclarecimento, qualquer processo que afete a vida das pessoas. Em qualquer caso, eu queria apenas referir que eu já tive até, inclusivamente, a oportunidade de participar num debate promovido pela Assembleia Municipal de Évora, sobre esta questão, onde estiveram presentes vários técnicos da Infraestruturas de Portugal que estavam a avaliar este processo, e na altura, nesse debate público, ficou bastante claro quais eram as pretensões que as populações invocavam a respeito deste atravessamento. E uma das coisas que foi referida era que a linha ferroviária que estava inicialmente apenas voltada para as mercadorias e que eu espero que, entretanto, o Governo já tenha alterado um pouco a sua posição, no sentido de assegurar que essa linha ferroviária é para transporte misto de passageiros e de mercadorias, como não pode deixar de ser, na nossa opinião, obviamente. Desse ponto de vista, sendo, portanto, uma linha de transportes mista, o maior problema era, efetivamente, o atravessamento da cidade e afetando zonas residenciais que deveriam ser protegidas e salvaguardadas. E, portanto, a opção que se colocava na altura era apenas uma, de uma solução que não teria esse impacto negativo. Eu não sei que informação é que o deputado João Oliveira tem a respeito dessa preferência do Governo por uma solução que não aquela que foi identificada na reunião da Assembleia Municipal de Évora, mas se tem efetivamente essa informação, era bom que antes das audições ela estivesse pelo menos disponibilizada para todas as pessoas perceberem o contexto preciso que as opções várias envolvem nesta questão. E por isso eu fazia a sugestão, junto do Sr. Presidente desta Comissão, que fosse pedida à Câmara Municipal de Évora a informação relevante que sobre esta questão é possível ter neste momento. Isto é, quais são as alternativas que estão em cima da mesa para que esta questão, quando vier aqui, possa ser discutida não apenas com o município de Évora, mas também com as outras entidades que vão aqui ser chamadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomamos o Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu estive, entretanto, a confirmar, portanto, o outro movimento não está indicado no requerimento do PSD, designa-se Eborense em defesa da sua cidade. Portanto, é o nome desse movimento. Em relação a esta questão que o Sr. Deputado, o Sr. estava a colocar, eu se calhar posso simplificar isto, não é preciso pedir à Câmara, eu próprio posso fornecer aos Srs. Deputados o endereço eletrónico do site da APA, onde estão os documentos que foram para discussão pública já há uns meses atrás, onde estão identificadas as várias alternativas que tiveram em discussão, inclusive no grupo de trabalho que foi constituído.
Sim, senhora, assim faremos, embora seja, até porque é fácil ir ao site da APA. Eu, no partido que aqui represento, também não nos opomos, queria apenas fazer uma pequena nota. Partindo do princípio que seremos eficientes e o Ministro será eficiente na resposta, talvez fosse ponderar em futura reunião revermos as entidades a ouvir ou se mantemos todas as entidades a ouvir, incluindo esta que agora terá por lapso, não consta do requerimento do Partido Social Democrata, e presumo que o Partido Social Democrata aceita e acrescenta ao requerimento. Portanto, quando votarmos o requerimento do Partido Social Democrata, constará este grupo de cidadãos. Portanto, poderemos é fazer essa avaliação. Imaginemos que as respostas do Ministro são esclarecedoras para nós e para a população de Évora e para todas as entidades interessadas. Avaliaremos. Se, ao contrário, trouxer ainda mais dúvidas e mais incerteza, então reiniciaremos o processo e eu, da parte do CDS, não pomos de lado a hipótese de voltar a chamar o Ministro no final para decidir. Esperemos que não. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, os documentos foram aprovados por unanimidade. Agradeço ao deputado João Oliveira a presença aqui e vamos então chamar a doutora Mafalda Lopes dos Santos, responsável pela Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Economia. É a requerimento do Bloco de Esquerda e é sobre a matéria do PREF-PAP. Eu não tenho um vice-presidente, mas vou precisar de sair a algures pelas 11h45, portanto, se não tivermos despachados até lá, alguém o substitui. Então, Fernando Jesus, o nosso presidente emérito, terá que me substituir.